O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.
Minha gente, final de ano, campeonatos encerrados, uma boa tarde para todo mundo. E a gente começa a fazer um apanhado. E vai se observando determinadas atitudes em algumas agremiações que tem que despertar. O que fazer? Como planejar o futebol de Pernambuco? Porque o futebol de Pernambuco, ele despencou. Foi modelo, mas ano a ano a gente não tem conseguido mais voltar à primeira divisão. E ao invés de ir abatendo o passivo, a gente vai acrescentando mais débito. A cada virada de ano, os clubes devem mais. Então isso traz uma preocupação muito grande, porque a gente não está vendo uma solução, uma forma de resgatar. E por essa razão, a gente apela para a SAF. Quando me perguntam qual é a saída, eu digo Sociedade Anônima do Futebol. Mas algumas equipes conseguem sobreviver, crescer sem a SAF. Eu vou dar um exemplo claro e falando aqui enquanto faturou o Fortaleza. Mas é preciso ter atitude de gestão. Eu estava olhando o técnico Vojvoda, que esteve na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Naquele momento houve uma onda para que o presidente do Fortaleza o demitisse. E ele bateu na mesa e diz: ele fica. E olha o que deu. O time faturou alto. Termina, claro, não disputou título, mas terminou como oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. E vocês sabem que a competição, ela não é uma competição de passagem, que você tem que lutar para se classificar. Você tem que lutar por posicionamentos dentro da tabela de classificação, porque resulta em faturamento, em dinheiro, e ao mesmo tempo em participação em competições rentáveis, como Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, o objetivo na Série A é fazer um time para estar da décima colocação para cima, e o Fortaleza fecha em oitava colocação. Agora, observem o resultado do Fortaleza financeiramente no ano. Da Copa do Nordeste, porque o Fortaleza foi o campeão deste ano. Disputou com o Sport. Teve até ajuda de arbitragem, mas aqui não importa. Isso ocorre com qualquer equipe. A equipe pode ser prejudicada, como pode ser ajudada involuntariamente por uma arbitragem. Então, mas foi campeão da Copa do Nordeste e ganhou R$3.560.000 nesta Copa. Vá somando aí. Copa do Brasil. O time do Fortaleza deixou para o clube R$8.800.000 só na Copa do Brasil. Na Libertadores, o Fortaleza foi buscar R$21.600.000. Isso é um valor muito alto, gente, para o nosso futebol. No Brasileirão agora, está fechando na oitava. Ele dependeu para ser o oitavo colocado da vitória em cima do Santos ontem. Lhe valeu R$2 milhões a mais. Então ele fecha o Brasileirão com uma premiação de R$29.200.000. Total, o Fortaleza botou nos seus cofres, jogando através das competições. Aqui não tem venda de jogador, não tem venda de camisa, não tem renda de bilheteria, nada disso somado. É só prêmio de competições. Levou R$63.160.000. Uma equipe dessa paga os débitos. Agora, onde está o segredo? Não é simples, mas o segredo é fazer time. Quando você tem um time competitivo que é ganhador dentro de campo, o dinheiro chega. E as coisas, e além de chegar através desse processo de premiação, o dinheiro chega também com a valorização dos jogadores. Jogadores da base, agregados ao time de cima, saem valorizados na hora de vender. Os jogadores cujos direitos econômicos pertençam à equipe também faz faturar dinheiro. O Fortaleza está ganhando dinheiro por aí também. Então, gente, nós estamos hoje buscando exemplos quando nós já fomos exemplos. Mas é isso aí, tem que saber reconstruir, tem que saber dar a volta por cima. O Fortaleza não tinha um débito que o futebol de Pernambuco tinha, mas conseguiu pagar. Eu me recordo que era um débito assim em torno de 35 a 37 milhões. Mas era dinheiro para um time que não tinha alcançado Série A, passou muito tempo na Série B, Série C, brigando ali, depois trouxe o Rogério Ceni e foi. Então, a gente vê que o Fortaleza passou pelo deserto, como nós estamos passando, mas conseguiu atravessar. Então, eu fico na esperança que o futebol de Pernambuco possa realmente fazer isso. Atualmente, se a gente for observar, o nosso futebol aqui, ele está quebrado. O Sport formou um time razoável para chegar à sétima colocação da Série B, porque vendeu dois jogadores, vendeu ativos, um meia e um atacante, por último, o terceiro, que foi Maílson, negociado também com dinheiro para a Ilha do Retiro. Então o Sport conseguiu atravessar. E agora? O ano que vem, que não tem esses recursos, vai depender muito da inteligência, da capacidade de gestão para poder fazer o dinheiro chegar. Tem que fazer time. Primeiro é investimento. Depois vem o retorno. Consequência disso. Investe, se tiver bom time, o retorno vem. Eu ontem falei aqui que o Náutico vai começar de zero, Santa Cruz vai começar de zero, e o Sport pode até estar começando quase do zero. Depende se o Sport ficar com alguns jogadores, porque o Sport tem poucos jogadores com contrato além de dezembro deste ano. Quer dizer, a maior parte encerra agora. Então, o que significa dizer segurá-los? A gente cita aqui, mas é o que vem na lembrança, não são todos. O Sport talvez tenha que segurar mais, mas o Sport teria que segurar. Todo mundo sabe, Wagner Love tem 38 anos, mas foi o artilheiro. Você tem que considerar que o jogador tem qualidade. E ele não é um time. Ele é um jogador. Então, Wagner Love, que teve uma campanha boa. Fabinho, jogador de maior regularidade dentro do elenco. A gente vai ver que Ronaldo, que viveu no ostracismo, era um jogador desacreditado como volante, se recuperou. Personalidade dele também. Ele aguentou as críticas, tudo. Quando deram um pequeno espaço, ele mostrou que ele, bem aproveitado, tem eficiência. Então, um jogador que se aconselha, o contrato está terminando, a permanecer com ele. Aí não é só esse aí, vai mais além. O Gustavo Coutinho, se pudesse voltar do novo empréstimo com Fortaleza, ou comprar, aí já fica difícil. Quando fala essa palavra, é mesmo que ser uma maldição, comprar parte dos direitos econômicos, porque aí o Fortaleza cederia. Mas deixamos esse de lado. Tem outros jogadores. O nosso futebol precisa de goleiro, precisa de laterais, precisa de muita coisa. Então, a gente espera que o Sport tenha esse cuidado. Eu sei que está havendo conversa, mas essa questão de esperar por eleição também oferece alguns riscos de aparecer um outro clube e roubar. Então, o Sport pode não começar do zero, começar com alguns jogadores, mas ainda assim tem que contratar. E aí vem o problema, o grande problema. Planejar sem dinheiro, eu acho isso quase impossível, porque você tem que ter uma receita que ultrapasse o seu custo para poder sobrar uns trocados, que aí sim é o dinheiro do investimento, onde o planejamento vai ser estabelecido. Então, o nosso futebol fala muito em planejamento, mas não pode executar. Um time, quem não tem dinheiro, planejar o quê? Planeja que entra recurso, recurso não entra, já fura o planejamento. Então, nós estamos nessa situação. Um pé fora e outro no abismo. Agora, há uma questão que tem que ser considerada. Equipes pequenas, às vezes, conseguem fazer um futebol que lhe permite aparecer e enfrentar os grandes. É cuidado. A gente tem que agir como as equipes pequenas. Tem pouco dinheiro, embora não deva, mas tem pouco dinheiro, não tem grande torcida, e às vezes consegue fazer uma equipe competitiva. O futebol de Pernambuco tem que usar os seus profissionais, porque agora todo mundo fala em profissionalizar os departamentos de futebol, usar esses profissionais para prospectar jogador em ascensão, que ainda não tem valor alto no mercado, e em crescimento, que tenha qualidade e seja barato. Nós temos que fazer time por aí. Isso para fugir da SAF, porque a alternativa é a SAF. Veja o que acontece agora com o Vasco da Gama. Está sendo anunciado hoje na imprensa no Rio a viagem do diretor da Sociedade Anônima de Futebol Vasco da Gama. Ele está indo para a Europa, buscar jogadores na Europa. Mas o Vasco tem uma SAF que anunciou um planejamento em cima de só 190 milhões de reais. Já é o dinheiro disponível. E esse aqui não é dinheiro para esperar faturar. É dinheiro que está pronto. É dinheiro para o investimento. Porque a 7-7 entrou no Vasco já com dinheiro. Quem entra através da SAF, entra com dinheiro. E dinheiro para o clube, dinheiro para o investimento. Então o Vasco da Gama está nesse pé. Mas o Grêmio, que não tem sociedade anônima, é uma equipe rica do futebol brasileiro, está tentando trazer o Luiz Soares, jogador da seleção, de seleção, 35 anos de idade. Custa uma fortuna, mas está indo buscar lá fora. Isso aqui é só exemplo. Dos clubes que têm a grana, como é que eles agem? O nosso tem que prospectar jogador de qualidade e que seja de baixo investimento. Então isso também entra dentro daquela condição de um pouco de aventura. Será que vai dar certo? O fato também de começar de zero, como o caso de Náutico e Santa Cruz, seguramente o Santa Cruz fez 9 contratações, juntou com o que tinha, está com um plantel de 25, 26 jogadores, agregando inclusive a base. Mas pode ter certeza que vai contratar mais, porque é muito raro você ter um elenco com 25 jogadores e daí tirar um time de 11 perfeito para competir. O técnico sempre vai querer um ponta que jogue mais do que o que está no momento na titularidade, um zagueiro que seja mais eficiente para casar com outro, e vai mudando até o time ficar numa condição de competir. A mesma coisa com o Náutico. O Náutico talvez até mais que o Santa Cruz, porque está na Série B, aliás, na Série C, caiu da Série B, tem o sonho de voltar e sabe que se fizer um time a nível de Série C, não volta. Fica dentro da competição. Ele tem que fazer um pouco acima tecnicamente para poder ter probabilidade de estar entre os 4 para voltar à Série B, que é ainda um caminho a seguir. Então, para isso, o Náutico anuncia de 20 a 25 contratações e vai fazer mais. Aí vai se repetir em tese o que aconteceu esse ano. O Náutico gastou rios de dinheiro jogando atletas dentro do elenco e não teve um time de qualidade, um time competitivo ao final dessa Série B e por isso ele caiu. Então essa mudança, ela é problemática por isso, porque além de fazer um grupo para iniciar, tem que ir retocando, mudando de jogadores, investindo mais. É por isso que a gente lamenta muito quando o nosso futebol tem que começar do zero. E 2023 é um recomeço. Se uma dessas equipes tiver uma SAF, aí dá um salto. Ela sai desse patamar do nada para tudo. Então é por isso que a gente espera que os dirigentes, até com mensagem de Natal, aquele negócio de felicitar e desejar que o ano novo seja de feliz SAF, porque a gente não vê outro recurso. De onde vem tanto dinheiro para fazer time bom? Porque o Fortaleza ganhou 63 milhões porque fez time bom, porque segurou o treinador. Então aqui se faz time ruim, derruba os treinadores porque o time não corresponde. Veja o caso do Sport. Gilmar Dalpozo salvou agora a equipe da Chapecoense. Gilmar Dalpozo passou várias rodadas com o Sport dentro do G4. E Gilmar Dalpozo, ele não tinha Wagner Love, não tinha o Wanderson, não tinha Labandeira na mão, não tinha o Gustavo Coutinho, e ele conseguiu deixar o time do Sport num patamar respeitável de 5º, 6º lugar quando saiu do G4. E o Sport tirou. E isso eu estou dando um exemplo, porque às vezes tem que se manter o treinador para esperar acontecer, esperar a fase ruim, principalmente quando a gente olha para o elenco e vê que o defeito não é do treinador, é do elenco. O elenco tem baixa qualidade técnica. Como é que vai vingar o treinador? Então, se comete injustiça, a gente tem que tirar isso também. escolher um treinador para começar. Sport vai começar com um treinador novo, Náutico já contratou dele, Santa Cruz também, mas que sejam treinadores para longo período, porque às vezes muda precipitado e depois se arrepende, porque o outro não consegue reeditar. Então isso a gente tem que examinar profundamente com base no passado recente para não repetir em 2023, para a gente crescer. Eu aqui terminei examinando os times, o Nordeste agora só tem duas equipes na Série A. Tem muitas na Série B, mas só tem duas equipes na Série A, o Fortaleza e o Bahia. Então, em tese, o Nordeste andou para trás. Agora, na Série B, tem ABC, Ceará, CRB, Sampaio Correia, Sport e o Vitória da Bahia. Mas na Série A, só tem dois, Bahia e Fortaleza. Pernambuco era quem reforçava esta Série A tradicionalmente. Hoje, nós estamos à parte e com pouquíssima probabilidade sequer de sonhar com essa subida, porque a partir de janeiro, as equipes vão estar questionando seus times, não tendo times ainda. Por isso é que, se chegar dinheiro e se apressarem em preparar os clubes para a negociação de SAF, a coisa pode clarear. De repente sair do zero para 10. Depende exatamente disso. Achar quem queira investir, quem compre o clube e faça crescer. E esta SAF, para terminar, ela foi criada no Congresso Nacional justamente para se transformar em lei como sendo uma tábua de salvação para o futebol brasileiro, para os clubes endividados, porque tudo foi feito para que esses clubes saíssem da dívida. Teve loteria esportiva destinada à renda para os clubes, não funcionou. Teve o Profut, não funcionou. Por último, teve inclusive uma forma de segurar, criada pelo governo federal, e os clubes não pagaram, deixaram de pagar, perderam as benesses. Então, não teve até agora nada que fosse criado, que fosse feito, que pudesse resolver as dívidas, porque os clubes não tinham capacidade de pagar. E entre contratar um jogador e pagar a mensalidade do débito, preferia contratar o jogador. Então, qual é o caminho para a gente? Só tem esse, negociar os clubes para que chegue dinheiro novo. E isso não tira pedaço do clube, não. O Sport continuará sendo Sport, Náutico continuará sendo Náutico e Santa Cruz continuará sendo Santa Cruz. É o único caminho para a gente ver o futebol de Pernambuco chegar lá. O autor desta lei, o cara que bolou a Sociedade Anônima do Futebol, ele mesmo disse que nos estudos tinha analisado que nenhuma equipe, fora dessas quatro ou cinco que estão aí, duas do Rio Grande do Sul, uma de Minas, duas do Rio de Janeiro, então, e São Paulo, fora duas de cada estado aí, no restante do Brasil, nenhuma equipe tem condição de chegar à elite e se segurar sem um alto investimento para poder dali por diante ter um plantel que não seja apenas emprestado, que vire também ativo financeiro do clube. Então, nenhuma equipe no estudo dele tem capacidade para isso. Nenhuma equipe estão Sport, Náutico e Santa Cruz, que não tem capacidade de chegar a uma Série A para se manter se não tiver aporte de novos recursos e eliminação dos débitos. E para eliminar o débito, tem que pegar o parceiro, que vai se chamar Sociedade Anônima do Futebol. Uma boa tarde, minha gente.
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.